Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Público, este é o Manual de Economia.
Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Para isso, vou ler um esclarecimento que o governo de António Costa fez acerca do momento atual de gestão do PRR neste domingo à noite. O texto é o seguinte: as metas e marcos relativos ao quinto pedido de pagamento encontram-se numa fase avançada de concretização, cabendo agora ao próximo governo submeter esse pedido, sendo que o governo deixará os dossiers legislativos preparados nas metas a terminar, garantindo que o país continue a beneficiar dos fundos do PRR. Ora, connosco temos o jornalista de Economia do Público, Vítor Ferreira. Olá, Vítor.
Olá, Pedro.
Que nos vai ajudar a compreender como funciona a linguagem do PRR nesta altura particular em que o país irá viver uma transição de governos com impacto neste processo de financiamento da economia através de fundos europeus. Vítor, vamos só voltar um bocadinho atrás neste assunto. Como nasceu o Plano de Recuperação e Resiliência e como funciona em traços gerais?
O PRR nasceu com a pandemia. Os governos perceberam que os confinamentos e todo aquele problema sanitário que vivemos iriam ter um impacto muito forte na economia e pensaram num plano financiado pela Europa, com fundos europeus, para ajudar cada um dos países a recuperar, e daí chamar-se plano de recuperação, sobretudo. Uhum. Mas também pensando que depois da pandemia era preciso dar este chavão, a resiliência, era preciso dar resistência, novas formas de conseguirmos lidar com situações deste género. Como é que funciona? A pergunta faz sentido porque é pela primeira vez que há um programa europeu em que o financiamento vem de dívida, emissão de dívida, não é bem uma dívida mutualizada, mas é uma dívida que é emitida, são títulos de dívida emitidos pela Comissão Europeia, dívida verde, entre aspas, chama-se verde, porque supostamente têm que financiar, cá está, um plano de iniciativas que contribuem também para a descarbonização e para proteger todos os nossos interesses ambientais. E também é diferente do que é costume, não só pela forma como é pago, mas também pela forma como se vai libertando o dinheiro. Uhum. Isto é, no PT 2020 ou PT 2030 ou qualquer outro programa que já tínhamos ouvido falar, o dinheiro é dado quando se comprova que é feita uma despesa. Pode ser dado por adiantamento ou por reembolso. Neste caso concreto, não. Neste caso concreto, não há nenhuma ligação entre o valor que um país recebe e o custo das medidas que estão associadas. Determina-se, através de algumas formas matemáticas mais ou menos aleatórias, qual é o valor unitário de cada uma das medidas, mas o que se fixa é o seguinte, é um calendário e diz-se, o país A tem de cumprir até à data tal este número de objetivos, que podem ter o nome de marcos ou metas, dependendo se se tratam de reformas, se tratam de investimentos e se tratam de um ponto intermédio ou do ponto final. E desde que se tenha mostrado que se cumpriram esses marcos e metas, o país tem direito ao desembolso, ao pagamento, que foi calculado por aquela fórmula que não vale a pena entrar em detalhes, porque são questões muito técnicas, e portanto também aqui há uma diferença fundamental entre o PRR e todos os outros programas que nós conhecíamos até agora e é por isso que nós dizemos que são programas baseados em desempenho. Uhum. O país tem de desempenhar e não é de gastar, tem de desempenhar para conseguir receber o dinheiro.
E só se cumprir essas metas e marcos é que acabará por receber os tais desembolsos. E chegamos então ao quinto desembolso, que é o que está aqui em causa neste momento, não em exclusivo, mas sobretudo, nesta transição de governos. De que forma é que esta transição entre o governo de António Costa e o governo da AD se poderá processar, tendo em conta o PRR e este quinto desembolso, porque estamos a meio desse processo?
A transição de governo só por si não deveria ter impacto no pedido de desembolso. Já aconteceu, já houve outros pedidos de pagamento em que houve uma transição de governo. O que acontecia era que era uma transição de governo entre dois governos do mesmo partido, portanto do PS.
Exatamente.
E notou-se que ali não havia propriamente um risco, de um problema por causa disso. Agora, o que define a celeridade com que nós avançamos ou não para o quinto pedido de pagamento é o cumprimento dos tais marcos e metas, dos tais objetivos, do nosso desempenho. E aí sim, a situação não é famosa. Eu recordo que em novembro do ano passado foi divulgado o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que indicava que havia 17 medidas em estado preocupante, em áreas muito diversas, e também não vale a pena estarmos aqui a entrar nestes detalhes todos, mas no fundamental não há razões para acreditar que estas 17 pudessem ter sido resolvidas entre novembro, quando foi divulgado o relatório, e quando surgiu a demissão do Primeiro-Ministro, e o momento atual em que estamos a gravar, que é março. O que há, efetivamente, aqui há uma pequena janela temporal que ficou mais curta do que é costume, porque havia reformas que o governo deveria fazer e que optou por não fazer. Não explicou ainda porque não o fez. Hoje António Costa disse algo sobre essa matéria durante a conferência de imprensa que deu. Conferência de imprensa não, enfim, a comunicação que fez aos jornalistas junto com o Marcelo Rebelo de Sousa, mas não foi explicado porque é que a reforma da administração pública, nomeadamente aquilo que tem a ver com a concentração de ministérios num só edifício, porque é que não avançou mais cedo. E hoje António Costa confirmou aquilo que o Público já tinha noticiado na semana passada, que é decidiu-se não fazer e deixar essa decisão para o próximo governo. Diz António Costa hoje que é mais cordial e é uma forma de não condicionar o próximo governo relativamente a essa matéria. O argumento, o cordial percebe-se, o não condicionar não se percebe muito bem como argumento, porque aprovar, mesmo que em termos gerais, um documento e deixá-lo para o próximo governo já é em si próprio um condicionamento. Não estou a dizer com isto que é negativo ou positivo, mas há um condicionamento. Portanto, é um argumento que, enfim, algo frágil, mas o problema que subsiste é o problema do tempo, que é nós precisávamos de acelerar essa reforma, não a fizemos. Faço, no entanto, um parênteses, se me permites, para terminar esta parte, para dizer o seguinte: não há nenhuma obrigação de o país pedir o dinheiro até 31 de março. O que as regras gerais determinam é que cada país tem direito a 2 pedidos de desembolso por ano. Portanto, ele pode ser feito em janeiro, pode ser feito em dezembro. O governo anterior, aliás, os dois governos anteriores, sempre fizeram gala de serem muito rápidos a pedir o dinheiro. Aliás, nós fizemos gala de sermos os mais rápidos sempre no que... toda a gente se lembra do que fomos o primeiro país a entregar o PRR e depois, quando recebemos o desembolso, houve aquela frase que ficou para a caricatura da política portuguesa, do António Costa virar-se para a Ursula von der Leyen e perguntar se já podia ir ao banco levantar o cheque. Essa prática de celeridade hoje em dia é virtualmente impossível, porque todos os PRRs na Europa estão atrasados, como nós também já escrevemos há alguns meses, todos os países sentem dificuldades e o nosso não é exceção. Portanto, não há nenhuma obrigação de entregar até 31 de março o pedido. Nesta altura, não entregar, se calhar até é uma decisão acertada, porque pelo menos não arriscamos a repetir aquilo que aconteceu no final do ano passado, que é o de entregar um pedido incompleto e ficar com parte desse pagamento retido.
Portanto, não há riscos, lá está, como disseste agora, de Portugal perder fundos na sequência desta transição ou desse eventual adiamento ou atraso?
Por causa da transição em si, não. Há atrasos, vamos ter de ver se conseguimos recuperar atrasos. Naturalmente que, face ao que ficou retido no ano passado, os 710 milhões de euros, aparentemente, pelo menos 2 medidas já estão cumpridas e a outra, que é a descentralização de poderes nos centros de saúde, estava praticamente cumprida, ainda falta alguma coisa para chegar a 100%. Mas é possível que consigamos. O que acontece nos países que não conseguem cumprir todos os objetivos de um pedido de pagamento, eles ganham 6 meses adicionais. E, portanto,
era esse processo que eu gostava que também explicasses um pouco, não é? No fundo, há um atraso, o pagamento fica retido, à espera que seja concretizada essa meta ou esse marco, e depois é libertado quando isso acontece.
Quando isso acontece, em que um país vê retido uma parte do pagamento, ganha 6 meses a contar do dia em que é notificado de que houve dinheiro que ficou retido. Ora, se nós estamos atrasados, como muitos outros países, em algumas medidas concretas, e vamos entregar o pedido não em março, como era prática, mas, sei lá, em junho ou julho, ou seja, quando for, depois temos 2 meses de espera pela decisão da Comissão Europeia, e, portanto, nós ganhamos aqui alguns meses para conseguir recuperar atrasos. Há situações bastante preocupantes, na área da saúde, por exemplo, em que nós vamos precisar todo o tempo possível que podemos ganhar. Eu não estou a dizer que isto é uma estratégia ótima, mas também temos que verificar que no conjunto dos 27 países da União Europeia, só a Itália fez já o 5º pedido de pagamento. E a Itália é o país que tem o PRR mais volumoso, com mais investimentos, vale praticamente 7 vezes mais do que o nosso, porque foi dos países mais atingidos pela pandemia precisamente. E, portanto, nós estamos no 4º pedido, fizemos o 4º pedido, estamos mais ou menos em linha com outros. A Espanha, que estava, chegou a estar muito adiantada face aos outros, só agora vai pedir fazer o 4º pedido de pagamento. Portanto, é sempre possível argumentar que o PRR está atrasado e que o PRR não está atrasado. Vai depender muito do ângulo de análise que se prefere.
E, sobretudo, isto não é uma originalidade de Portugal. Está a acontecer em todos os países.
De todo.
Não só as transições entre governos, mas também alguns atrasos na execução das metas e dos marcos.
E nós que gostamos muito de apontar para a Alemanha como um exemplo, então vamos usá-lo mais uma vez como exemplo. A Alemanha só fez um pedido de pagamento até hoje.
Para terminar, um novo governo pode mudar o que já está desenhado no PRR e comprometido com Bruxelas?
Com as regras atuais, não pode. O que não significa que as regras atuais não possam mudar. Já vimos isso acontecer. O PRR era até 2026 e nisso não se mudou, mas o PRR tinha para cada um dos países um valor que, entretanto, foi alterado porque entrou a inflação, porque entrou a guerra na Ucrânia, porque entraram os problemas das matérias-primas e dos fornecimentos, e a Comissão Europeia deu o braço a torcer e reconheceu que era preciso rever os valores. Não é? Agora, com as regras atuais não é possível mexer. Já foi muito difícil convencer todos os países a estarem de acordo num mecanismo tão extraordinário como nós explicámos no início, ou seja, pagamentos que não têm relação direta com os investimentos e as reformas que estamos a fazer e pagamentos que estão dependentes apenas do desempenho, do cumprimento de objetivos. Os chamados países frugais não gostaram muito deste modelo e, aliás, já fizeram saber que não estão nada interessados em repetir este modelo para o futuro. Houve declarações nesse sentido, por exemplo, nos Países Baixos. Agora, se a evidência obrigar a isso, e aqui as provas são, todos os países estão com problemas de executar o PRR, o seu PRR até 2026, provavelmente alguns países vão forçar, e se esse lote de países incluir as grandes economias europeias, Espanha, Itália, França, Alemanha, então provavelmente vai ser preciso os decisores políticos juntarem-se outra vez à mesa e discutirem se se dá esta experiência como falhada ou parcialmente cumprida, ou se se encontram outras condições e outras regras para garantir que este esforço não foi em vão.
Ok, Vítor, obrigado por estas explicações.
É sempre um prazer.
Obrigado. Este foi o Manual de Economia. Até à próxima.
O Público fica no ouvido.